Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Vamos dar início à primeira parte da reunião, que se prende com a apresentação de dois pareceres relativos a projetos de lei que vão estar hoje em discussão no plenário, no agendamento protestativo do PCP hoje à tarde, e daí que tenhamos que aprovar os respectivos pareceres. E por isso mesmo passava a palavra a um lapso na ordem de trabalhos. Os pareceres relativos aos projetos de lei relativos aos bancos de horas, adaptabilidades, é da autoria da Sra. Deputada Maria Mercedes Borges, e por isso passava-lhe então a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, todos presentes. E uma primeira palavra relativamente a este parecer. Agradecer aos serviços, a excelente nota técnica que foi elaborada, porque ela é mais do que suficiente e muito mais revelante que este humilde parecer, que sinto que mais não é do que uma pequena síntese do que estas iniciativas diz respeito em termos do que é normal fazer-se. Portanto, eu posso ler o nome todo das iniciativas. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia o Projeto de Lei 712, 13ª, que revoga a aplicação aos trabalhadores em funções públicas dos mecanismos de adaptabilidade e de banco de horas, procedendo à quinta alteração à Lei nº 35 de 2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Apresentou ainda o Projeto de Lei nº 713, que altera o quadro dos deveres do empregador, garantindo o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a conciliação do trabalho com a vida familiar, e revoga os mecanismos de adaptabilidade e de banco de horas nas modalidades grupal e por regulamentação coletiva, procedendo à 13ª alteração à Lei nº 7 de 2019, 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, e o Projeto de Lei nº 714, que altera o quadro dos deveres do empregador, garantindo o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a conciliação do trabalho com a vida familiar, e revoga os mecanismos de adaptabilidade individual e do banco de horas individual, procedendo à 13ª alteração à Lei nº 7 de 2009, 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho. Estes projetos deram entrada na Assembleia da República, as datas estão aí, facilmente podem ser vistas, baixaram esta comissão, e também, relativamente ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre esta matéria, apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei 732, que elimina os regimes do banco de horas individual e da adaptabilidade individual, procedendo à 13ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7, 2009, 12 de fevereiro. Estes projetos baixaram à Comissão de Trabalho e Segurança Social para a elaboração do competente parecer, e nesse sentido fui designada inicialmente uma colega e depois eu própria para a elaboração deste conjunto de iniciativas. A discussão conjunta destes projetos de lei encontra-se agendada precisamente para o dia de hoje, 14 de março de 2018. Ambos, o objeto de todas as iniciativas diz, relativa, quer do Partido Comunista Português, quer do Bloco de Esquerda, pretendem proceder à alteração do Código de Trabalho e de Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas no que respeita à duração e organização do tempo de trabalho, mais concretamente sobre os mecanismos de flexibilização dos limites máximos do período normal de trabalho, designadamente adaptabilidade e banco de horas. Dispensando-me dizer o objeto de cada uma das iniciativas, que está bem expresso, passo a referir que ambos, quer os projetos de lei apresentados pelo Partido Comunista Português, 712, 713, 714, quer o projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente o projeto de lei 732, cumprem todos os requisitos formais e regimentais e, por isso, estiveram, porque se trata de matéria que versa o Código de Trabalho, em apreciação pública, os referentes aos projetos de lei apresentados pelo Partido Comunista, a apreciação pública decorreu de 18 de janeiro a 17 de fevereiro e, enquanto a apreciação pública relativamente ao projeto de lei 732 do Bloco de Esquerda decorreu entre 26 de janeiro e 25 de fevereiro. Relativamente a esta apreciação pública destas quatro iniciativas, foram recebidos cerca de 50 contributos no total de diferentes entidades e eles podem ser consultados nas páginas de cada uma destas iniciativas. Nesse sentido, cumprida que também está a lei formulário, que pode também todos os aspectos serem consultados e certamente foi o parecer lido por todos as senhoras e os senhores deputados, dizer que no que respeita a um excelente enquadramento legal, doutrinário e de direito comparado, a nota técnica é tão relevante e tem um trabalho tão excelente que eu remeto precisamente para a nota técnica. Encontram-se iniciativas legislativas pendentes sobre a mesma matéria, nomeadamente o projeto de lei 170 do Partido Comunista Português, que reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores, procedendo à décima alteração à lei número 7 de 2009, 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, mais o projeto de lei número 553 do Bloco de Esquerda, que consagra o dever de desconexão profissional e reforça a fiscalização dos horários de trabalho, procedendo à 15ª alteração ao Código de Trabalho aprovado pela lei número 7 de 2009, de 12 de fevereiro. Também o projeto de lei número 578 do PAN, que altera o Código de Trabalho procedendo, estabelecendo as 35 horas como limite máximo do período normal de trabalho, equiparando o regime do Código de Trabalho ao da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, o projeto de lei número 640 do PAN, que altera o Código de Trabalho aprovado pela Lei 7 de 12 de fevereiro, consagrando o direito do trabalho à desconexão profissional, o projeto de lei número 642 do PEV, qualifica como contraordenação muito grave a violação do período de descanso, e o projeto de lei número 644 do PS, que procede à 13ª alteração do Código de Trabalho, reforça o direito ao descanso do trabalhador. Estas são as iniciativas que se encontram ainda em comissão, algumas já agendadas também para debate hoje. Para além disso, deram entrada na Assembleia da República na passada sexta-feira, 9 de março, as seguintes iniciativas, também agendadas para o dia de hoje, para plenário. O projeto de lei número 802 do Bloco de Esquerda, que elimina os regimes de adaptabilidade e do banco de horas da Lei Geral de Trabalho, do Trabalho em Funções Públicas. O projeto de lei número 803 do Bloco de Esquerda, que elimina o banco de horas grupal e da adaptabilidade global. E o projeto de lei número número 1395 do CDS, que recomenda ao Governo que promova um levantamento sobre o número de trabalhadores abrangidos pelos instrumentos de flexibilidade do horário de trabalho. Consultado também a base de dados relativamente a petições, não foi encontrada nenhuma. A autora reserva-se o seu direito de opinião para debate em plenário e, em termos de conclusões, porque já vai longa a minha intervenção, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei 712, 713, 714 e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a iniciativa de apresentar o projeto de lei de 732, que dispenso de ler a sua epígrafe. As presentes iniciativas, quer do Partido Comunista Português, quer do Bloco de Esquerda, visam proceder à alteração ao Código de Trabalho e de Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e que no respeito à duração e organização do tempo de trabalho, mais concretamente sobre os mecanismos de flexibilização dos limites máximos do período normal de trabalho, designadamente adaptabilidade e banco de horas. No ponto 4, os quatro projetos de lei em questão têm todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. No que concerne aos títulos das iniciativas... Peço desculpa, eu não consegui desligar. No que concerne aos títulos das iniciativas, sugere-se que, em caso de aprovação, em sede de discussão e votação da especialidade ou na fixação da redação final, estes possam vir a ser objeto de aperfeiçoamento, nomeadamente tendo em consideração as alterações sugeridas na nota técnica. Propõe-se igualmente que, em caso de aprovação destas quatro iniciativas, seja produzido um único texto final em sede de comissão que reúna as alterações propostas. Ponto 7. Nos termos regimentais aplicados, o presente parecer deve ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Em anexo, passo a nota técnica elaborada pelos serviços, que é parte integrante deste parecer. Caras senhoras e senhores deputados, foi assim que se consegui fazer na brevidade de tempo que foi possível. Muito obrigada. Estou a dispor para todos os esclarecimentos que considerarem relevantes.
Obrigada, senhora deputada. Dava a palavra agora aos grupos parlamentares que queiram intervir sobre a discussão deste parecer. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora deputada, apenas para cumprimentar pelo trabalho realizado, pela celeridade desse trabalho e pela qualidade desse trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado.
Obrigado, senhor deputado. Não havendo mais inscrições, queria também, em nome do grupo parlamentar do PCP, agora, e não enquanto Presidente, agradecer a elaboração do parecer em tempo recorde sobre os projetos que vão estar hoje em discussão, garantindo, de facto, com o contributo da nota técnica, que é importante que possamos hoje fazer esta discussão com os elementos que se exigem. A Sra. Deputada fê-lo logo oralmente, corrigindo só o lapso de resolução para projeto de lei na página 10, e, portanto, onde se refere o projeto de lei 1395 do CDS, deve ler-se o projeto de resolução. Portanto, se estivermos de acordo com esta retificação oral, passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Este parecer foi aprovado por unanimidade. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães para a apresentação do projeto de lei 715, relativo ao do projeto de lei 715 do PCP, que repõe o princípio do tratamento mais favorável e regula a sucessão de convenções coletivas de trabalho. Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. E, portanto, a Sra. Presidente já referiu que este projeto do PCP, projeto de lei 715/13, repõe o princípio do tratamento mais favorável e regula a sucessão de convenções coletivas de trabalho e procede à 12ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro. E, portanto, este projeto de lei, uma vez que esta iniciativa, este projeto de lei, versa sobre matéria de legislação laboral, o projeto de lei foi colocado em apreciação pública de 18 de janeiro a 17 de fevereiro de 2018 e os contributos das entidades que se pronunciaram durante o prazo de apreciação pública podem, como é habitual, ser consultados no site da Assembleia da República ou na parte 4 deste parecer, que são os anexos. Também já aqui foi dito, mas sublinho ainda, que esta iniciativa, este projeto de lei, irá ser debatido hoje em sessão plenária, da parte da tarde. Quanto ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, parece-nos importante sublinhar o seguinte. De acordo com a exposição de motivos do projeto de lei 715/13, o Partido Comunista Português considera, e passo a citar, a publicação do Código de Trabalho em 2003 resultou na admissão da caducidade das convenções, bem como a eliminação do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, que levou a uma, e volto a enunciar, queda significativa do número de contratos acordados e, sobretudo, numa brutal diminuição do número de trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva, agravando a sua desproteção. Portanto, nesse sentido, os proponentes consideram que a contratação coletiva continua a ser fortemente bloqueada por grande parte das associações patronais, que usam a caducidade como elemento de chantagem sobre os sindicatos e os trabalhadores para a retirada de direito. E mais, acrescentam que a situação é insustentável e exige a revogação da caducidade e a reintrodução na sua plenitude do princípio de tratamento mais favorável. Portanto, deste modo, o Partido Comunista Português pretende alterar o Código de Trabalho. Sobre o enquadramento legal, em relação ao enquadramento legal nacional, internacional e doutrinário, o mesmo encontra-se disponível na nota técnica do projeto de lei em apreço, elaborado pelos serviços da Assembleia da República e também disponível na parte 4, anexos deste parecer. Sobre a apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais, regimentais e de cumprimento da lei formulário, dizer que esta iniciativa legislativa é apresentada por 12 deputados do grupo parlamentar do PCP, que já foi dito, aliás, assume a forma de projeto de lei em conformidade com o disposto do número 1 do artigo 119 do RAR, encontra-se redigida sob a forma de artigos e, sendo a iniciativa sobre matéria de trabalho, o projeto de lei em referência, como também já foi afirmado, foi colocado em apreciação pública. Em conformidade com o disposto do número 1 do artigo 6 da lei formulário, é estipulado o seguinte, que os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas. Bem como o disposto no número 2 do artigo 7º do diploma supra-referido, os atos normativos devem ter um título que traduza sinteticamente o seu objeto. E nessa conformidade, em caso de aprovação, esta iniciativa deve constituir a 14ª alteração ao Código de Trabalho, pelo que se propõe que em certa especialidade o título passe a ser o seguinte. Repõe o princípio do tratamento mais favorável e regula a sucessão de convenções coletivas de trabalho, procedendo à 14ª alteração ao Código de Trabalho, aprovada em anexo à Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro. Quanto à entrada em vigor desta iniciativa, caso seja aprovada, terá lugar no dia seguinte ou da sua publicação, cumprindo assim a lei formulário. Sobre iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a matéria, encontraram-se, sobretudo, duas que visam alterar o Código de Trabalho, das quais se destacam por serem conexas com estas as seguintes. O projeto de lei 792/13, do Bloco de Esquerda, que promove a contratação coletiva procedendo à 14ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, 12 de fevereiro, e, igualmente, um projeto de lei do Bloco de Esquerda, o 793/13, que repõe o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, procedendo também à 14ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, 12 de fevereiro. E assim passo para a parte segunda, que é a opinião da deputada autora do parecer, que reserva a sua posição para a discussão em plenário esta tarde. Avançando já para as conclusões, parte terceira, tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte. 1. A presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. 2. Propõe-se que, sendo a iniciativa legislativa aprovada na generalidade, em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passe a conter o número da ordem de alteração introduzida, por forma a cumprir a lei formulário, bem como a clarificação da norma da entrada em vigor da iniciativa. 3. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. E a parte 4 tem, obviamente, a insubstituível nota técnica, que muito apreciamos igualmente, e a apreciação pública com os seus contributos. Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada a todas e todos os senhores deputados.
Obrigada, Sra. Deputada Wanda Guimarães. Para a discussão deste parecer, a deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada pela elaboração do parecer e dizer que, pela nossa parte, contará com o nosso voto favorável.
Obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais intervenções também da parte do PCP. Queria agradecer a elaboração do parecer e entendemos que as propostas que são feitas relativamente à ordenação da alteração ao código, entre outras matérias, como também de resto o parecer anterior já o referia, acolhemos como positivas e, portanto, também dizer que votaremos a favor do parecer. Assim sendo, Srs. Deputados, quem vota contra, quem se abstém, o parecer relativo ao projeto de lei 715 do PCP repõe o princípio do tratamento mais favorável, foi aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, apenas informações importantes. Estava prevista a visita à Unidade de Cuidados Continuados em Fátima para dia 20, mas o diretor da unidade pediu para que pudesse ser dia 27, uma vez que dia 20 não pode. Dia 27 são as jornadas parlamentares do PEV. E, portanto, se existir consenso quanto à realização das duas em simultâneo, poderá ser uma possibilidade dia 27. Não existindo, porque é uma prerrogativa dos grupos parlamentares, teremos que encontrar outra data. Relativamente à audição do Ministro do Trabalho, que estava prevista no dia 21, por indisponibilidade do Ministro, não pode ser e sugere que possa ser no dia 4 de abril. No dia 4 de abril, nós tínhamos previsto a audição da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Portanto, se puder existir uma troca de disponibilidade por parte da Sra. Presidente, já foram feitos os contactos. Se tal puder ser, faríamos na próxima quarta-feira a audição da Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens e a audição do Ministro, dia 4. Informar também que... muito bem. Informar também o seguinte, baixou à Comissão o Projeto de Lei 797 do PCP que revoga as normas da celebração do contrato a termo certo nas situações de trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. O relator do parecer caberá ao PSD, depois informarão quando tiverem condições de o fazer. E dizer também que existiu... Muito bem.
Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Obrigado. Será a Sra. Deputada Clara Marques Mendes que será relatora ao parecer do projeto de lei 797 do PCP e informar que nos foi solicitada à Comissão, através da Sra. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Bulgária, a Sra. Deputada Sónia Fertosinhos, que no quadro de uma visita de uma delegação parlamentar, que pudesse existir uma reunião no próximo dia 20 de março em que pudéssemos receber uma delegação da Comissão de Trabalho e, portanto, depois será feito um contacto com os coordenadores no sentido de se encontrar a hora mais acertada para o fazer, se não houver nada a opor por parte dos vários grupos parlamentares. Dizer ainda que, relativamente ao grupo de trabalho do diploma relativo ao Estatuto dos Bailarinos, que a coordenação cabe ao PS, falta apenas o PS indicar quem será o coordenador e, portanto, já todos os grupos parlamentares indicaram quais são os deputados que integram o grupo de trabalho. E, portanto, relativamente a informações e outros assuntos, Srs. Deputados, é tudo. Não sei se existe alguma questão que queiram colocar. Sra. Deputada Mercedes Borges.
Sr. Presidente, só para precisar aqui uma situação que acho que não ficou pelo menos clara para a minha pessoa. Tem a ver com a visita à Fátima, à Unidade de Cuidados Continuados para Pessoas com Demências, da União das Misericórdias, que estava previsto para dia 20, a sugestão é que fique 27, coincidindo com as jornadas. Portanto, teremos que ter a concordância do Bloco de Esquerda, do PEV. Nesse sentido, como é que ficamos? Não temos resposta. Portanto, fiquem abertos a esta data. Muito obrigada.
Srs. Deputados, não havendo mais nenhum grupo parlamentar que queira colocar nenhum assunto, iríamos dar início à audição do Sr. Ministro e à segunda parte da reunião.